coração de tudo. É onde tudo vai entrar e por onde tudo vai sair. Todo mundo que for perguntar alguma coisa para a sua arquitetura, ele vai perguntar para a Buzz. Apesar da Buzz não saber nada e só mandar para dentro e decidir lá para dentro quem faz as coisas, ele serve apenas como, a maioria das vezes, como um proxy. Ele traz algumas vantagens nisso. Se todo mundo bate nele, quando você precisa implementar alguma coisa ou algum outro transporte, você não precisa se preocupar em toda a implementação para baixo. Por exemplo, a camada inteira, por padrão, trabalha com SOAP. Mas você pode trabalhar também com REST. E se amanhã você precisar que o teu disparo comece por um FTP, ou seja, a pessoa vai pôr um arquivo no lugar, e quando aquele arquivo estiver naquele FTP, aí eu disparo o meu processo interno. Você não precisa fazer mais nada, você só diz para a Buzz, ó, a tua entrada pode ser FTP, ou um e-mail, pode ser qualquer coisa. Porque o serviço é único, você implementa o serviço. A preocupação da tecnologia de comunicação fica por conta das camadas do AWS2. Você se preocupa, eu quero consumir isso em XML, o AWS2 te dá. Ah, eu quero consumir isso em JSON, o AWS2 te dá. Eu quero que isso rode só em HTTPS, ah, o AWS2 te dá. Então você não se preocupa com a implementação do transporte das coisas. Você simplesmente desenvolve, se preocupa com o seu negócio. Ali, vocês vão ver que tem várias caixinhas. A gente não vai falar todas elas, porque senão a gente ia perder, não. A gente ia passar muito tempo falando de todas elas. Né? Ele tem a questão do... Ela vai passar no identity. O identity, ele serve assim, ele serve para saber quem está fazendo o quê. Se você tem uma tua empresa, você quer fazer uma autenticação com a LDAP, você integra ele no LDAP e todo o restante da solução vai autenticar via LDAP. Então, isso facilita bastante. Caso você não queira o LDAP, sei lá, o AD, você pode usar o próprio servidor deles, que te dá o usuário e senha, e ele faz essa autenticação. Ele também trabalha com a questão do OpenID. Você pode fazer o Google autenticar nele. Ele tem várias questões. Na palestra que eu participei em Londres, eu assisti 4 horas no workshop só sobre esse cara. Assim. Eu nem sabia que tinha tanta opção de autenticação, para falar a verdade.
É, padrão. Internamente, ele tem um LDAP dele mesmo, que vem embarcado na aplicação, que quando você sobe, você pode centralizar toda a sua base de usuário nele. Ele sobe o servidor de LDAP junto. Então, caso você não tenha um LDAP, mas você queira ter uma central única de autenticação, uma base única de usuário, você pode utilizar ele, que ele mesmo provê isso para você.
Bom, aí, tudo isso, a gente está falando, então, se vocês vão... A gente vai ter um monte de serviço que trabalha sobre o RH, que trabalha sobre o comercial, que trabalha, sabe Deus, sobre o que eu compro. Então, como que eu vou saber se aquele serviço que eu quero existe? Ou se o serviço que eu estou usando, se eu mudar ele, vai impactar para alguém? Então aí entra a questão do repositório, que é o registro, a governança, onde você vai ter todos os seus serviços ali, escritos, quem usa, qual versão ele está, quais versões ele roda, a documentação sobre isso, porque você vai precisar saber, eu quero fazer uma compra, como que eu faço? Você não precisa implementar tudo, você tem que procurar ver se o serviço de compra já está implementado. Então é ali que você vai procurar, tem comentários de usuário, tem bastante coisa. E inclusive ele serve como repositório de versionamento dos serviços. Quando você faz deploy nele e ele distribui o deploy para os outros, internamente. Então versionamento, não do código fonte, mas sim da versão do serviço. Ah, versão 1.0 da minha API funciona X. Ah, a versão 1.1 funciona Y, mas você tem que ter esse controle. E é onde você vai conseguir.
Não, e até chave de segurança, por exemplo, que às vezes você tem um serviço lá que exige uma assinatura, uma confiabilidade entre o fornecedor e o cliente. E para isso você pode deixar a chave lá que a pessoa que vai implementar no sistema algo que vai consumir esse serviço e precisa dessa autenticação, ela pode buscar ali que pode ser uma regra padronizada pela empresa. Então ali fica o repositório de tudo, até...
Bom, e para desenvolver nisso tudo, né, ele tem o AWS2 Developer Studio, que na verdade é, a grosso modo, um amontoado de plugins em cima do Eclipse, como tudo no mundo Java, ninguém vive sem o Eclipse. Ele é bem completo e te ajuda a fazer muita coisa. Depois de um tempo, você acaba vendo assim que muita coisa você produz mais rápido se você digitar, grosso modo, do que você ficar usando o Wizard. Mas a maioria das coisas ele ajuda bastante, principalmente na questão do repositório, nos deploys e tudo.
A organização da aplicação em si, né? E você começando um novo projeto ali e utilizando ele para organizar, ele faz toda a organização, tanto esse versionamento no registro, quanto o ciclo de vida de toda a sua arquitetura.
Bom, ele ajudou a gente conseguiu implementar o que a gente queria, inclusive a gente foi além, a gente pode dizer no caso lá que a gente foi o primeiro case no Brasil a implementar eles, mas não vivemos só de alegria nisso tudo, né? Teve alguns poréns. Documentação. Não sei se... Acho que ninguém tem esse problema. Você acha um software muito legal e daí quando você precisa de alguma coisa, vai procurar como fazer e não acha. Acho que ninguém nunca passou por isso. Então, para a gente foi um problema bem grande isso. Porque tinha muito pouca documentação, muitas vezes a gente resolvia as coisas olhando o código-fonte. E quem programa Java sabe que se você olhar o código-fonte numa aplicação muito grande, é uma bagunça, você não entende lhufas. Às vezes não ajuda, até piora. Mas eles estão resolvendo isso de certo modo. As documentações hoje em dia elas estão bem melhores, apesar de ser só em inglês, mas estão bem melhores. Essa é uma faixa que tinha lá em Londres, na conferência deles, que eles estão premiando quem ajuda a documentar. Então você ajuda a documentação, escreve, tira, screenshot, faz, é um wiki, digamos assim, e eles vão premiar quem mais contribuiu com viagem, com não sei o quê. Tem uma força pensando na documentação, que eles entenderam realmente que era um problema. Na própria conferência, várias pessoas reclamaram disso e eles, pelo menos, entenderam isso. As atualizações. As atualizações, para a gente, ela foi como uma faca de dois gumes, porque eu falei no começo, em 9 meses eles atualizaram bastante coisa e criaram bastante coisa. Realmente, isso é muito legal. É muito legal quando você tem um software e aquele software sempre está lançando novidade. Mas ela tem um problema. A equipe deles, isso aí, uma foto deles lá, eles são do Sri Lanka, parecem mais indianos, mas são do Sri Lanka. Isso daí é a equipe do Sri Lanka. Eles têm em Londres, Estados Unidos, e algumas pessoas remotas. Então, tem tudo isso produzindo. Quando eles produzem aquele monte de atualizações, chega no outro problema, que é a nossa equipe. Como que eu vou acompanhar todas essas atualizações deles? Pô, a gente teria que escrever, traduzir, ler, testar, documentar. Algumas coisas você testa na prática, mas outras você lê, sabe, mas não deu tempo de usar ainda. Então, para a gente, essas atualizações também é um problema, porque às vezes tem muita coisa que até poderia resolver os nossos problemas de uma maneira mais rápida, mas a gente não consegue acompanhar esse desenvolvimento deles. É muito rápido.
Não, imaginando no nosso mundo, assim, só fugindo um pouco da apresentação, a gente tinha aquelas caixinhas que a gente mostrou ali. Imagine que uma caixinha ali a gente precisava atualizar porque eles lançaram uma versão de um bug que a gente precisava corrigir. Só que se a gente atualizasse essa caixinha, a gente teria que atualizar mais outras duas. Isso no começo, porque eles lançavam versão atrás de versão. Então teve um tempo que a gente teve que ficar muito atrasado e não conseguir acompanhar as atualizações deles.
Nesse caso que ele comentou, inclusive, para a gente, uma das soluções foi manter dois servidores, uma com a versão 1, a outra com a versão 2. Porque como eles conversam tudo em serviço, o protocolo é padrão, mas as funcionalidades não eram do meu projeto. Então a gente acabou optando por manter duas versões rodando para poder atualizar o mais rápido. Um problema que a questão do apoio era complicado. Vocês veem, a gente tem pouca gente, né? Como vocês podem ver. E a gente não tinha muito apoio. Assim. Dois loucos lá do Brasil que... escrevem sobre a gente e usam a gente. Nossa, legal. Era essa visão que era passada para a gente. Mas isso tem melhorado um pouco. A gente foi convidado para participar da WSO2Con, que teve lá em Londres. Quase uma semana lá. Foi bem legal, assim, 3 dias de palestra, bem pesados os assuntos. Foi meio cansativo, por causa daquele inglês indiano, assim, que dói o ouvido e a cabeça depois de um tempo. Mas foi muito legal, assim. E eles já estão mostrando um certo apoio com a gente. Fiz, apesar da gente estar aqui, foram eles que pagaram. A gente entrou em contato com eles patrocinaram nossa vinda para cá, pagando passagem e hospedagem, de certo modo é um apoio.
É, e até pensaram em mandar um engenheiro deles lá, mas como não tinha tempo hábil, eles queriam patrocinar o evento, queriam trazer, porque eles querem difundir a tecnologia, o produto deles. Então eles até pediram para a gente ir atrás para conseguir um stand e mandar um engenheiro deles, mas infelizmente não deu tempo. A gente demorou muito para falar com eles. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? TechPix, vocês conhecem aí ou não?
Bom, a gente vai mostrar um vídeo que...
É que, na verdade, assim, como eles deram um apoio para a gente queria, de alguma forma, mostrar, tanto que a gente entregou material para alguns de vocês aí, e eles mandaram, a única exigência deles foi que a gente passasse um videozinho de 30 segundos.
Mas é curto, não se preocupe.
É. Só para dar uma olhada.
Disruptive forces of enterprise technology. Mobile, data, social networking, cloud. These forces are all about the connected business. If you're concerned about your growing to-do pile, don't worry. We'll help you get ahead of the game and crush that pile of to-dos by providing the right tool for the job. Get in touch with us and we'll make it happen. With over 150 customers worldwide, you really don't have to think twice. Learn more at WSO2.com.
Só isso.
Uma coisa que eles apresentaram na conferência, que eu achei bem legal, que vai mais ou menos pelo que a Red Hat está fazendo, com o OpenShift, Microsoft, com o Azure, eles estão fazendo uma questão que é vender aplicativo. Mas não é vender aplicativo, é vender uma forma de você desenvolver seu aplicativo de uma maneira simples, usando tudo isso que a gente apresentou. Toda essa estrutura de uma maneira simples, ao alcance de um clique e um clone de um repositório Git. Então, você não precisa se preocupar com nada. É mais ou menos... O produto parece ser bem legal, assim, mas apesar de ter outros concorrentes, mas eu achei bem legal mesmo o produto, demandaria bastante tempo. No papelzinho que a gente entregou tem mais informações sobre, eles chamam de API Manager. Perguntas?
Estava aguardando, né?
Boa tarde, meu nome é Honorato. Eu sou professor da disciplina de análise de sistemas lá no Instituto Federal lá na Bahia. Assim, eu tenho trabalhado com análise de sistemas baseado na UML, né, no conceito de orientação a objetos, e aí tenho pesquisado um pouquinho sobre a orientação a serviço. Na verdade, eu queria, antes de conhecer mais a ferramenta em si, eu queria saber um pouquinho mais sobre a experiência com a orientação a serviço, em relação à orientação a objeto, e pedir uma recomendação de uma biografia, de um livro, uma referência boa para ver sobre a orientação a serviço, que eu pretendo trabalhar no próximo semestre, já discutindo um pouco da orientação a serviço. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a orientação a serviço mesmo, não muito ligado à ferramenta.
No site deles, vai parecer jabá, mas no site deles eles têm um white paper. É em inglês, mas é muito bom. Eles dão uma ideia do que é orientação a serviço, sem se preocupar com a ferramenta. Ele explica mais detalhadamente aquelas camadas que a gente apresentou. Ah, por que a apresentação? Por que é a apresentação? Para que você vai ter acesso a dados? Qual a utilidade? Alguns exemplos práticos que eu digo, exemplifica a questão do acesso a dados. Então, tem esse white paper deles que é bom. De livro, eu não vou lembrar de cabeça. Até porque, no caso do SOA, tem alguns livros que eu... sinceramente, não gosto, assim. Porque vem muito daquele problema deles querem te vender, é isso aqui. Não é, cara. Tipo, assim, você tem algumas ferramentas, é como fosse um framework. Você não precisa usar tudo, você usa o que você quer. Às vezes, a melhor forma que você adapta na tua empresa, nem sempre é o que o mercado dita. Então, eu acho mais legal, assim, ir pro lado do conceito do que são as ferramentas, as caixinhas, assim, digamos, do que propriamente dito a um livro que vai solucionar o mundo, assim. Não, Eu tenho algumas biografias que eu não vou lembrar de cabeça. Você lembra? Um dos livros que eu lembro que eu li e achei bom era Soa na Prática. Mas eu não lembro o nome do autor. Esse white paper eu também indico bastante, cara. Wikipédia, apesar de tudo, tem uma boa fonte também, cara. Eu não costumo ler muito livro, vou ser bem sincero para vocês. Eu não costumo ler livro. Eu leio bastante blog, post e coisas do gênero. Agora, livro, assim, técnico, eu não curto mesmo. Eu leio mais na base de blog, tweet com link, sei lá.
E se você quiser aprofundar mais o assunto, procura a gente ali depois, porque é um assunto meio extenso para tratar, assim, que a gente fala um pouco da realidade.
Olá. Tem algum produto ou serviço baseado nessa ferramenta, 100%? E outra coisa, se a gente quiser testar, etc., e começar com isso, tem algum serviço que já tem essa plataforma pré-instalada, já oferecida como para utilização?
Na verdade, assim, de acordo, partindo da sua necessidade, é bom você fazer um estudo sobre o que você precisa e quais daquela ferramenta você precisa subir, startar e utilizar, né? Porque às vezes o mais recomendado é você começar do básico. Pô, eu preciso de web service, então baixo o data service, extrai informação do banco de dados e depois publica na bus. Pronto, você já tem uma arquitetura mínima. E a partir daí, você com a necessidade, você vai plugando as outras ferramentas. Porque se você tentar utilizar muitas ferramentas para querer abraçar o mundo, não vai dar certo a sua arquitetura.
Só complementando, a questão da instalação, teste, funcionalidade, todos os aplicativos, os servidores deles são simples. Você dá um wget, baixa um arquivo, descompacta e executa. É bem simples assim. Ele ergue um serviço e está rodando. Todos eles. Eles têm no cloud uma versão para demo, assim, para teste, de um usuário até 50 mega, sei lá, 500 requisições mês, você pode testar. Você faz um login, senha lá, e eles te dão toda a estrutura funcional. Não tem todas, não tem a última versão, até porque isso daí demora mais a questão da homologação, para eles colocarem em produção para um monte de gente. Mas lá você teria todas. As principais, a de identificação, a de autenticação, a data, a maioria delas. Extratos. Se você procurar, é WSO2 Extratos Live. WSO2.org é o site deles, então lá tem de tudo. Tem. Cara, no Brasil, eu estou falando Brasil. No Brasil, a gente implementou no ICI. Eu sei de um banco de São Paulo, Indusval. Eles implementaram. O internet banking deles roda em cima. O governo do estado do Paraná usa. A justiça... No Paraná tem mais, assim. A Justiça Federal e o Tribunal de Contas. Tem uma empresa de telefonia que é alguma coisa, alguma perna da telefônica, alguma coisa assim, de Minas, que também implementou. Isso são os cases conhecidos, tipo, públicos, assim, digamos. Tem alguns que a gente sabe que o pessoal usa, mas ninguém fala ou não quer falar. Não sei, aí é questão das empresas. Fora, tem alguns clientes grandes, tipo eBay, Bit, tem algumas empresas bem grandes.
Porque quando se apresenta um portfólio, o problema é que a gente não tem noção do qual é a efetiva participação desse produto, dessa plataforma, na solução final. Por exemplo, tu mencionaste a Justiça Federal. Eu sou o Tribunal Regional Federal e nós temos o nosso principal sistema, né, da atividade fim, que é uma plataforma totalmente caseira, não é esse produto. Eu nem imagino o que os nossos colegas da Justiça Federal do Paraná estão usando isso aí. Eles têm várias soluções, entende? Por isso eu perguntei se tem algum serviço específico, ou produto específico conhecido aí no mercado, que dê para a gente ter uma medida. Obrigado.
Então, assim, na Justiça do Paraná, eles utilizaram porque eles compraram uma aplicação, e essa aplicação iria utilizar o banco de dados deles. Mas eles não queriam que fosse exposto diretamente e que ele tivesse acesso. Então foi utilizada uma ferramenta para intermediar isso daí. A gente até participou do começo, não sei que nível que está hoje, a gente participou apenas no começo da arquitetura e não trabalhamos efetivamente direto na implantação.
Mas uma coisa que eu digo, assim, que eu vejo trocas assim, de e-mails e questões, as duas ferramentas mais, os dois produtos, assim, digamos, mais requisitados são a Bus e o Data Server. A Bus, porque ela é bem forte, e eles, é uma das coisas que eles vendem lá, que o eBay aguenta não sei quantos milhões de requisições enquanto em X tempo. E o caso do Data Service, ele é muito prático para você fazer, eu tenho um banco de dados e quero expor informações para os outros, mas de uma maneira simples, sem ficar desenvolvendo coisas e gerando muitas linhas de código. Então ele te ajuda a você colar uma query na tela dele, dá dois, três cliques e ele te gera um serviço que lê, grava, deleta e registra uma tabela, por exemplo. Que faria muito fácil, seria muito fácil numa questão de um uso de API, pode ser em JSON, hoje, que está bem famoso. Então, o que mais batem são nisso. A gente foi procurado essa semana mesmo por outro órgão do governo, esse aí a gente não posso falar, mas eles estavam, no caso deles, era do Business Process Server, que era para controlar os processos dele, né? Que é para controlar o workflow. E, no caso, ele até comentou do Intalil, eu dei a minha posição sobre o Intalil, dei minha posição sobre o BPS, no caso, né? O Business Process Server, e eles falaram, não, tudo bem, vamos dar uma pesquisada, só que eles queriam informação mais detalhada, comparativos específicos, e daí eu não tinha documentação para eles. Bom, se ninguém mais tiver dúvida, aí estão nossos contatos. O wso2.com é o deles, né? Lógico. É que a gente esquecido da última vez. Aí tem nossos e-mails, Twitter. Se quiser, ali o primeiro site, na verdade, é um Planet, agregador de posts nossos. E o Twitter, que lá tem uma galera. Se vocês quiserem seguir a gente no Twitter, no meu Twitter tem uma lista com vários desenvolvedores deles, quem for curioso mesmo. Só que tem bastante informação e bastante informação técnica, mas na lista lá tem um... No Twitter, lá, barra WSO2, lists lá, qualquer coisa assim. E tem as informações dos desenvolvedores deles. E é isso.